sobre isso.
Olá, bom dia, Felipe e Joana, para todos. As autoridades francesas autorizaram que passageiros sem sintomas deixem um cruzeiro de bandeira britânica que tinha sido colocado em lockdown depois que um senhor de 92 anos morreu e 80 pessoas tiveram sintomas estomacais. Foi confirmado que esse senhor britânico morreu de um ataque cardíaco sem relação com o que depois foi confirmado como um surto de gastroenterite. Dentro dessa embarcação com 1.700 passageiros e tripulantes que está na costa de Bordeaux, na França. Os passageiros foram colocados em lockdown depois da morte desse senhor, segundo as autoridades, por um excesso de cuidado, já que existe uma preocupação internacional por causa do surto de hantavírus naquele cruzeiro que saiu de Ushuaia, na América do Sul, no dia 1º de abril, e em que 3 pessoas morreram. Sobre esse cruzeiro, inclusive, ele chegou às Ilhas Canárias, na Espanha, no último domingo. Os passageiros foram então levados com segurança em voos fretados para os seus determinados países, colocados em isolamento em hospitais, e agora os que estão sendo liberados começam a poder voltar para as suas casas para continuar a quarentena, isso porque o hantavírus tem um período de incubação de até 6 semanas. Lembrando que a Organização Mundial da Saúde deu uma entrevista coletiva dias atrás, tranquilizando as pessoas, lembrando que hantavírus não tem nada a ver com a pandemia da Covid-19, não tem nada a ver com Covid, nem com influenza, que é uma questão muito diferente e que o risco para a população é muito baixo.
Valeu, Marina Isidro, nossa colunista que participou do TMC 360 e também participa conosco aqui no Trend das 11. A notícia que importa para você, é sempre bom atualizar, é sempre bom contextualizar. Tava dando uma navegada aqui no final do nosso programa e ainda tem muitos assuntos esportivos que seguem bombando, trendando nas redes sociais, como por exemplo o nome do treinador, agora ex-treinador do São Paulo Futebol Clube, o Roger Machado. Aliás, são mais de 200 mil comentários nas redes sociais por conta dessa demissão. O que aconteceu ontem na Copa do Brasil? Juventude eliminou o São Paulo ao vencer o jogo por 3-1 no jogo de volta e logo depois o Juventude de Caxias, ele fez uma provocação nas redes sociais ao técnico Roger Machado, que também já foi ex-comandante do clube gaúcho. Uma postagem um tanto quanto bem-humorada, tanto quanto ácida, o clube publicou um vídeo da reação dele ao fim da partida com a frase: "Fica triste não, Roger Machado", em tom de brincadeira, após a eliminação e a demissão do treinador pelo São Paulo. Obviamente que a publicação repercutiu, por quê? Porque o Roger Machado tem um histórico recente no Juventude, ele acabou deixando o clube para ir para um outro time, acabou abandonando o barco, como dizem, né, os torcedores, deixou o clube inclusive em meio a uma relação conturbada com a torcida, portanto, ontem não perdoaram. E pelo outro lado, agora ainda segue sendo o assunto aí nas redes sociais, já que são mais de 200 mil comentários sobre a demissão do agora ex-técnico do São Paulo Futebol Clube. Roger Machado foi demitido ontem, então Dorival Júnior pode ser o nome mais cotado para assumir o comando do São Paulo Futebol Clube. Só para passar, na sequência vem aí o Papo de Craque primeiro tempo, mas tem mais jogos hoje. Portanto, pela Copa do Brasil, temos Chapecoense contra o Botafogo, hoje às 18 horas. Tem também Confiança contra o Grêmio, partida das 19 horas. CRB contra Fortaleza. Além disso, Atlético Goianiense contra Atlético Paranaense. Tem Corinthians contra o Barra, partida das 7:30 da noite e às 9:30 da noite. Para encerrar, portanto, essa rodada de Copa do Brasil, Vitória contra o Flamengo, é claro. Todas as emoções, todas essas partidas com transmissão, toda emoção aqui na programação da TMC. Valeu demais, Marcela Franco, direto de Brasília. Valeu demais você, ouvinte, que vai participando, interagindo no nosso WhatsApp no 11972211001. Ponto final no nosso Trend das 11. Mas o assunto e a repercussão do futebol continua a partir de agora no Papo de Craque primeiro tempo. Amanhã, sexta-feira, tem mais a partir das 11 horas da manhã com mais um Trend das 11. Aquele abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11. TMC.
indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria é mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa. E em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube arroba TMC News BR.
Futebol não para e hoje teremos os jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Às 19h, a Chapecoense enfrenta o Botafogo na Arena Condá e o Atlético Goianiense encara o Atlético Paranaense. Além disso, Confiança e Grêmio jogam nesta rodada. Já às 19h30, o Corinthians enfrenta o Barra na Neoquímica Arena em São Paulo e mais tarde o CRB encara o Fortaleza no estádio Rei Pelé. Para fechar o dia às 21h30, o Vitória duela contra o Flamengo no Barra. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento: conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
Transamérica TMC. ZYD 364. TMC em 100.3. Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG, gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros. É na Power Com Brasil, energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI, todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Chegou! É o Papo de Craque TMC desta quinta-feira, que está começando 14 de maio de 2026. Mais um Papo de Craque começando pós-jogo do Verdão na Copa do Brasil. E não deu ontem para o Coritiba contra o Santos. 2-0 para o Peixe e o Coritiba fica mais uma vez na metade do caminho na Copa do Brasil. A gente vai falar bastante sobre esse jogo no Papo de Craque desta quinta-feira. E hoje tem Furacão. Furacão na parada, ô Furacão, ou manter aí o futebol aqui da capital na Copa do Brasil, 19h contra o Atlético Goianiense lá em Goiânia, no Antônio Ascioli. Tá 0-0 também essa parada aí, o Furacão vai ter que vencer. Se empatar, como sempre, pênaltis. Muita coisa pra gente falar. Vamos falar de Copa do Brasil, vamos falar também da segundona Sanepar. Tá chegando final de semana e tem jogo do Paraná também agora. É decisão. 995-661-003, WhatsApp TMC. Manda aí sua mensagem aqui pra gente, pra você ajudar a gente a fazer o papo ainda mais legal. Se liga aí que o Papo de Craque desta quinta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos pra bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, tá começando o papo desta quinta-feira para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. Ademicon. Gente, tirando o confronto desta temporada, quem era o treinador do Atlético na última vez em que o Furacão enfrentou o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil? 995-661-003, WhatsApp TMC. Essa é a pergunta de hoje. Tá valendo R$150 para Sal e Brasa Churrascaria no Prêmio 1. No 2, um voucher para o Motel Tayo, suíte super luxo. Esse somente para maiores de 18 anos. Manda aí sua resposta, fala o prêmio. O sorteio vai acontecer lá no finalzinho do Papo de Craque desta quinta-feira. Seja autossuficiente em energia. Grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil. A energia do seu negócio. Bora começar o papo de hoje, então, falando do que não deu certo. Ontem, pô, eu tava com uma expectativa de que ia passar, mas não deu. Tava empolgado pra cima. Mas o futebol é assim, a Copa do Brasil, ela é muito difícil. Coxa, mais uma vez, na metade do caminho, 2-0 pro Santos. Vamos falar desse jogo e desse revés. Beleza aí, Nicolas França? Como é que você tá, Nico?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no nosso papo de craque. Eu tô bem, a torcida do Coritiba não tá feliz, cara.
Ah, cara.
Não poderia?
Pô, que festa, hein?
Não poderia.
Os caras balançaram
porque é mais uma frustração no Couto Pereira, né? O Couto Pereira tem sido, assim, era pra ser a grande fortaleza, como historicamente é pro Coritiba, mas nos últimos anos, e aí no recorte especialmente desde do ano passado, mesmo na campanha vitoriosa na Série B do Brasileirão, o Coxa não vem conseguindo dar uma resposta dentro da sua casa. Nesse ano já são duas eliminações, né? No Campeonato Paranaense contra o Operário e no jogo de ontem contra o Santos na Copa do Brasil. Tem a situação de ter vencido apenas 3 partidas na temporada dentro de casa. Ontem o maior público, né, dos últimos anos no Couto Pereira, superando ali 35 mil torcedores. A festa armada, mas a frustração veio com essa derrota para o Santos. Entrando no jogo, assim, dá para dividir em algumas camadas, né? Acho que para facilitar até a compreensão do que aconteceu. A primeira, que durou ali pouco mais de 15 minutos, foi de um Coritiba do jeito que a torcida quer, do jeito que a torcida pede, e a gente também, né, pede nos nossos debates aqui. Um Coritiba impositivo, indo para cima, sufocando o adversário, mostrando que é o time da casa, e ali poderia ter feito tamanho volume de jogo já um placar, né? Construído 1-0, pelo menos 3 boas oportunidades, um chute do Ronier que o Gabriel Brazão fez uma grande defesa, um gol anulado que chegou a ter, que foi do Bruno Melo após uma cobrança de falta do Josué, mais um lance em que o Lavega bate cruzado ali, a bola passa na frente do gol com perigo, nem vai pro gol e ninguém aparece também para completar. Só que aí eu até falava na transmissão, né? É o futebol, a primeira chegada do Santos com perigo, gol, né? A eficiência premiada do Peixe ali, que até o Cuca admitiu que o time começou muito mal a partida e o Coritiba se aproveitando, começou muito bem. Aliás, a gente nem tinha informação ontem, né? Mas o Cuca falou que o Santos chegou atrasado no estádio e até isso causou, depois eu vou falar, causou impactos até na operação de entrada da torcida, né? Atrapalhou a torcida do Coritiba daquele setor ali da Mauá para entrar no estádio, gerando filas, enfim, tumulto. Poderia ter feito ali nesses 15 minutos, um pouquinho mais, né, até os 18 ali, o gol que lhe daria tranquilidade, né, faria, era para dar tranquilidade, né, outros momentos também saiu na frente em casa e acabou tomando pressão demais, mas claro que o desejado era sair na frente de novo e lidar com uma vantagem, e não lidar com uma desvantagem, e não lidar com uma larga desvantagem, que foi o que acabou acontecendo. O Santos chegou pela primeira vez e o Gabriel Bontempo achou um golaço, né, de fora da área. Ele defesa do Coritiba deu mole na marcação, no ajuste de posicionamento. É bom lembrar que o Tinga tinha saído logo nos primeiros minutos ali, ele sentiu um problema muscular, assim como o João Schmidt do lado do Santos, né? Foi uma situação curiosa de dois jogadores ali com pouquíssimo tempo de bola rolando, sentindo problemas musculares e precisando sair. E é claro que o lado direito da defesa, ele não fica da forma como deveria em termos de posicionamento. Até porque a mudança foi colocar o Thiago Coser, o zagueiro, jogando por lá. E o Felipe Jonathan, lateral esquerdo, entrou no lugar do Tinga, que saiu machucado. Então encontrou espaço ali o Gabriel Bontempo, quem é o Coser, saiu para dar o bote. O Vini Paulista foi quem voltou para acompanhar, para fazer a marcação, deu muito espaço e aí ele acertou um belíssimo chute. Tem muito na questão de eficiência, né, de aproveitar a chance. Foi um lance até parecido com o do Ronier, que bateu e o goleiro fez uma defesaça para salvar o Santos de tomar o primeiro gol. O Bontempo não, ele acertou fora do alcance do goleiro Pedro Rangel e acabou colocando o Santos na frente. E aí o Coritiba deu uma sentida, deu uma baqueada e toma o segundo gol, né? Na sequência, numa cobrança de escanteio, uma falha da defesa na bola parada, num escanteio curto, meio que desorganizou a defesa coxa branca, né? Bola batida pro Neymar, o Neymar recuando e o Igor Vinícius fazendo o cruzamento mais da intermediária até, mas um arco muito bonito na bola, tem a competência sempre também, né, dos movimentos de ataque dos adversários, botou na cabeça do argentino Adonis Frias, o zagueiro que entrou ali no meio da zaga do Coritiba para cabecear e mandar para a rede um 2-0. Aí é muito difícil. aí é muito difícil de virar. Nesse nível, assim, de enfrentamento, você pega o Coritiba jogando contra times de Série A de Campeonato Brasileiro, com um elenco que normalmente a gente aponta tem jogadores melhores do que o próprio Coritiba, teria que suar sangue ali para conseguir ainda buscar um empate. Assim, a gente sabe que o forte desse time do Coritiba não é abrir defesas adversárias, né? Os melhores momentos dessa equipe foram jogando em transição, em contra-ataques, e poderia ter aproveitado isso se tivesse saído na frente ontem. Mas tomando 2-0, a responsabilidade de abrir a defesa fica toda com o Coritiba, e foi um time com muitas dificuldades. Muito volume, já a partir do segundo tempo, muito volume, atacando, rondando, cruzando, tentando finalizar de fora, chutes bloqueados, cruzamentos, enfim, mas pouquíssimas chances claras de gol, né? Desde o final do primeiro tempo, passando por toda a segunda etapa, né? O Santos, até pegando de novo a coletiva do Cuca, ele falou: a partir do 2-0 a gente joga pelo resultado, é uma competição eliminatória. Então o Santos fechou ali, não fez muita questão de ir pro ataque. O Coritiba rondava, batia, mas não conseguia entrar. Substituições, né, foram feitas ali pelo técnico Fernando Seabra. Mais uma vez ficam claras as limitações de elenco, e aí eu diria, já desde o time que estava em campo, assim, é uma limitação, porque somando todas as capacidades desses jogadores do Coritiba que vão a campo, é difícil você imaginar que num confronto contra um time de Série A de Campeonato Brasileiro haja forças para buscar um 2-2, um 3-2, assim. São jogos normalmente equilibrados. Quando o Coritiba joga bem, são equilibrados. Então imagina você, num jogo que já seria equilibrado, ter que buscar 2 gols dentro da própria partida. Ficou muito complicado ali. O time não conseguiu essa reação, acabou amargando mais uma eliminação, né? E eu falei do time que estava em campo, mas os jogadores que entraram aí também não conseguiram. O Gustavo até tem entrado bem nos jogos, é o terceiro, assim, dá pra ver que dá pra utilizar ele mais vezes. Ele é um jogador que pode entrar mais vezes, mas não é o cara que vai resolver também, não resolveu. Como é que é, Elson?
Quando você falou bem, eu fiz um entre aspas. Concordo com você.
Mas o meu bem também foi meio entre aspas então, na
concordo com você.
No tom da palavra. Assim, dá pra ver que o Gustavo, ele tem qualidade ali. Ele pode ser mais utilizado, pode ter mais ritmo, dá pra esperar alguma coisa mais dele, né? Isso que eu tô falando. Mas não seria resolver o jogo de ontem contra o Santos, né? Se quem tava em campo não. Aí o Renato Marques entra pela ponta direita, no lugar do Ronier. A torcida vaiou até o técnico, mas depois veio a explicação de que o Ronier tava. Sentiu uma lesão muscular, precisou ser substituído. O Josué jogou o segundo tempo inteiro com as costas travadas, nem batia escanteio nem falta mais, né? Então, o time vai sentindo, né, esses problemas, e não teve a capacidade. O que eu digo, já era difícil de imaginar nesse nível você conseguir reagir após tomar 2 gols da forma como foi.
Desculpa te interromper, só achei estranho porque o Ronier não estava esperando a substituição. Porque quando ele é substituído, ele está lá na área, ele não está nem olhando lá para a placa. Eu achei assim, na hora, muito esquisito.
Eu tive essa leitura.
Porque ele em nenhum momento, assim, que vai fazer a substituição, ele, sinceramente, ele achou que ele não ia sair.
Até demorou.
Mas deixa eu dar
demorou pra ele sair, até porque...
Deixa eu dar uma visão de quem não tava no estádio, tava vendo pela TV. Ele, mais de uma vez, levou a mão na coxa, foi na frente do banco.
Sim, mas...
Mostrou, assim, falou meio que de longe com alguém, tentou dar, daí ficou meio manquitola, mas continuou. Teve uma jogada na linha de fundo, daí a TV pegou bem no detalhe, ele levando mesmo a mão na coxa com dificuldade. Eu acho que ele tava uma de teimoso, assim, aparentemente.
Pode ser que ele queria ir até o final mesmo sentindo.
E daí, mais um pouco, pelo menos.
Justo,
pelo
aparentemente. Menos
mais um pouco. Queria ir até o final, queria ajudar.
Mas só que eu entendo que é justo.
Mas aí você coloca em risco pela
sequência. Só que depois do jogo de domingo, que ele tá suspenso, tem mais dois que se não arrebentar...
É justo o pensamento da comissão técnica, ele já tá sentindo, tá levando a mão toda hora, mesmo sendo um cara importante, vamos tirar.
É importante.
Daqui a pouco eu vou falar sobre ele, tá?
E eu tinha visto ele... Eu tinha visto ele se aproximar do meio de campo. Até depois a gente debate individualmente ali as situações. O Rony, ele criou 2 lances aí. Foi um no começo do jogo, um chute de fora que o Brazão defendeu, e uma falta que poderia ter sido pênalti no início da segunda etapa ali, que daí o Josué bateu mal. Mas, assim, dele, do Josué, né, são jogadores que mais se espera para abrir essa defesa adversária, mas eu vejo mais um problema sistêmico, assim, do Curitiba. Uma somatória da capacidade de todos os jogadores que estão em campo ser insuficiente para abrir uma defesa depois de estar perdendo por 2-0, e foi o que acabou acontecendo, né? Rodou, o time tentou bastante, mas não conseguiu abrir a defesa do Santos, e esse vai ser um problema. Aliás, eu vou inverter até a situação, assim. Não é o Coritiba. Eu acho que se o Coritiba no começo do jogo faz 1-0, encaixa um segundo gol ali, o Santos teria exatamente o mesmo problema. Não vejo a capacidade no time do Santos pra ir lá e fazer e buscar. Então, aquele momento.
Que eu acho o time do Santos no comando do Cuca é um time bem diferente, cara. Ontem, em alguns momentos, assim, pô, dá pra ver o trabalho dele, ele é um aglutinador. Ele trocou peças ali, o Neymar já não é o cara que se espera, como o Felipe falou ontem, que ele decida. O time do Santos não é um time ruim, cara. Não é um time ruim, assim, de você falar, ó, pra essa campanha que faz o Campeonato Brasileiro aí,
sim,
não.
Sim, mas se fosse um time ruim, eu falaria. E o Coritiba, ele teria condições, dentro da sua capacidade técnica, de buscar uma virada. E não acho, nesse nível de enfrentamento com o Santos.
Não conseguiria.
Não, daí eu acho que não. Eu acho que, assim, fora alguns times aí do futebol brasileiro, nesse nível de enfrentamento, sabe por que eu tô falando isso? Porque você não pode tomar 2-0 da forma não como pode, tomou. Que aí, pra, cara, aí pra reagir, né? Pô, vai tentar. E de repente uma bola não bate e rebate ali no final do primeiro tempo, entra, aí beleza, fica 2-1, você vai buscar atrás, mas em condições normais fica muito difícil. Então o pecado foi tomar aqueles dois gols da forma como tomou aí pra reagir, bem complicado, e aí amargou essa eliminação, mais uma em Copa do Brasil, né? Curitiba não chega nas oitavas de final desde 2015, já 11 anos, vai pra 12, né? Ano que vem sem atingir essa fase mais aguda aí, que nem é tão aguda assim, né? Mas um pouco mais aguda da competição.
Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. FG. Muitas coisas, né, dela? Não deu pro Coxa na Copa do Brasil.
Bom, vamos lá. Eu acho que o retrato do jogo, assim, o Nicolas desenhou bem. O início do Curitiba foi bom, não foi espetacular, mas poderia ter feito um gol. Fez o que o time que joga em casa num jogo eliminatório tem que fazer. Tentou sufocar, 36 mil pessoas no estádio. Foi, teve ali três momentos, o gol anulado, o chute do Ronier, que o Brazão espalmou, e aquele chute cruzado do Lavega. Mas a partir do momento que o Santos conseguiu se organizar um pouquinho mais no jogo, aconteceu aquilo que a gente comentava, assim, essa mudança recente que o Cuca fez, colocando esses quatro caras à frente, e obviamente principalmente o Neymar, mas também o Rolezer, o Barrial e o Bom Tempo, é um time que toca muito bem a bola. E aí, naquele hiato ali de, sei lá o que, nem 10 minutos que o Santos fez 2-0, ali o Curitiba não viu a cor da bola. Nossa,
eles estavam colocando na roda, cara.
Não viu a cor na bola, e daí a diferença foi que o Santos foi lá e fez o gol. Fez os dois gols. E ali ficou muito difícil, né? Futebol, tal, um gol podia pôr fogo no Couto, a torcida tentando apoiar, mas, pô, isso aí não aconteceu mais em nenhum momento. A necessidade daí de propor o jogo no segundo tempo, principalmente que o Santos ficou mais retraído, não fez questão nenhuma de atacar com 2-0 de vantagem. Que dificuldade para conseguir criar qualquer jogada. Tem o problema sistêmico, eu concordo com o Nicolas, porque o time se desenhou melhor jogando em transição e tem esse aproveitamento aí pífio dentro de casa. Não pode chegar o Curitiba quase em junho, 13 jogos do Couto Pereira e ter ganhado 3, e sendo que um foi contra o Cianorte no Paranaense. Não pode. Tem que ter um aproveitamento melhor em casa. Isso daí é mais chover no molhado que a gente já falou muito antes. Pô, preocupa que só tá pontuando quase fora. Se não melhorar tanto em casa, o caldo vai entornar. E o pensamento segue o mesmo. Embora tenha melhorado a produção de pontos em casa, mas os problemas continuam, né? Num jogo como esse de ontem, um jogo eliminatório, faltou entender melhor. O Seabra até falou algo nesse sentido na coletiva, de que, por exemplo, saiu o primeiro gol do Santos, tinha que se manter organizado para não tomar o segundo. Se num momento melhor do adversário, num jogo eliminatório, se toma um segundo, esqueça. E aí veio o ponto da limitação do elenco.
Ele só não achou que era pelo momento melhor do Santos. Ele achou que pelo momento bom que o Curitiba tava quando toma o gol, o time quis acelerar demais. Ah, vamos empatar já.
Mas
e aí errou, e aí o Santos conseguiu ter calma, tranquilidade, botar a bola e dominar
ali,
aqueles minutos.
Que ali veio o momento melhor do Santos, né? Até fazer 2-0 e praticamente definir a parada. E aí entra a limitação do elenco, que já está muito clara. Se com Keno e Fabinho o banco não estava grandes coisas, não vai ser com Renato Marques e com o Renato Marques e o Gustavo que realmente vai melhorar. Assim, a limitação do elenco é grande, né? E mais vários jogadores veteranos, já tá o Maicon machucado, agora se machuca o Tinga, e o Tinga faz uma grande diferença. Aí a gente pode ter opinião mesmo de que o Seabra errou, podemos criticar o treinador, o time ficou perdendo de 2-0 e ficou com um zagueiro de lateral até metade do segundo tempo. Aí vem na coletiva a explicação dele, tipo, em outras palavras, vocês queriam que colocasse um garoto que nunca jogou um jogo desses? Tinha jogado na Taça FPF e naqueles jogos do time alternativo no Paranaense. E, tipo, ele não quis colocar, porque achava que tinha o risco até de queimar. Mas aí é o elenco que é super limitado, que não tem outra opção para um momento como esse.
Lembrando que a opção é o Sherman, né?
Que mas não pertence pode ao Santos. Mas, pô, um outro cara que joga improvisado, que sirva para esses momentos, né? Não tem.
O cara improvisado que já treinou ali foi o que jogou. É o Utkoser. Jogou ano passado com o Mozart e faz a função em treinamentos. Mas é um zagueiro.
Mas ali.
Zagueiro.
Quando ficou perdendo, tinha que ter uma opção ofensiva. E já para voltar pro segundo tempo.
Eu teria mexido no intervalo, né? Pelo menos. Questão, né? Da lateral direita, porque, assim, você toma os gols depois que ele faz a substituição.
Exato.
Né? Aí é mais complicado, mas ok, vai até o intervalo, até tem treinador que já mexe antes, né? Tomou dois gols já, então vai lá, tá vendo? Vamos ver o que a gente pode fazer, o outro, sei lá, botar três zagueiros e soltar mais, algo assim. Ele esperou, não só o intervalo, né? Ele esperou mais ainda alguns minutos depois pra trocar.
Daí concordo com o Nicolas que o Gustavo até tem entrado assim, querendo mostrar alguma coisa, que pode ter mais chances, mas não vai resolver o problema. Se o Josué tiver com esse problema aí, que tomou até injeção, segundo o treinador, pra jogar.
Do jeito que ele saiu caminhando ontem, eu acho muito difícil que ele jogue domingo.
E aí, o Gustavo, alguém aposta que o Gustavo vai resolver o problema?
Ele entrou,
Mas enfim, é o elenco, é isso que eu tô querendo dizer, entendeu?
Não tô tocando o
Nicolas. Não, é isso, nada que eu tô, disso. É isso que eu tô querendo dizer. Esse é o elenco. E aí, olha a diferença que o elenco faz. E aí vem outra, né? Que contrataram o Renato. Eu assim fui o que tive muita paciência até. Falei que não ia criticar com o cara tendo poucos minutos, que ia esperar mais tempo, ver como ele ia ser utilizado. Eu já vi por que o Seabra não colocou o Renato Marques em jogos lá que precisava de centroavante. Ele tinha acabado de chegar, beleza. Já vi. O cara precisava ontem de alguém na área, ele botou de ponta.
Botou do outro lado, não entendi.
E aí, cara, como que contratam se é pra fazer isso? Como é que pode? Assim, não dá pra entender. Um elenco ultra mega limitado para disputar competições como essa, essas merece mesmo ser eliminado. Esse é o papo. Merece ser eliminado. Claro, você vai entrar em detalhes, né, do confronto. O Coritiba teve chance para vencer o primeiro jogo e não venceu. Pelo menos duas ali e não venceu. Mudaria um pouco o cenário. Beleza. Aí vem empatado. Aí tá num momento ruim. Essa é a questão. Eu comentei ontem e para mim isso aí ficou muito claro, né? Durante a partida. Claro, tirando aquele início bom ali do Coritiba. Desde o primeiro jogo, 3 semanas, o Coritiba piorou consideravelmente e o Santos melhorou consideravelmente. Placar final, 2-0 Santos e Coritiba eliminado.
Aliás, esse é um debate que depois a gente pode levar pra frente, mas assim, pra mim tá ficando muito claro, assim, que o Coritiba, o Seabra teve uma frase na coletiva ontem, que eu fiquei pensando muito nela. Ele falou que o Coritiba melhorou taticamente, vai melhorando, tá mais consistente taticamente. E aí, até não vou contestar ele, porque tem as métricas internas e as avaliações dia a dia do treino. Ok, pode até ser que o Coritiba melhorou. Só que o que acontece é que os outros adversários melhoraram também, vão melhorando também. E os outros adversários têm mais capacidade técnica, têm mais recursos humanos do que o Coritiba. Então, por mais que o próprio Coritiba tenha evoluído, e deve ter mesmo, na questão tática, ele deve ter solidificado mais, os caras sabem melhor o que fazer em campo. Os outros, assim, se jogasse contra Santos e Inter lá atrás, no começo do campeonato, possivelmente teria vencido, né, os jogos. Ao passo que se jogar agora contra Cruzeiro, contra Corinthians, contra Mirassol, eu já não sei se vence, como venceu lá atrás. Formei essa visão, assim. Que ok, até dou crédito pelo que ele falou, né? Sente uma melhora no trabalho, também defende o próprio trabalho, enfim. Agora, é uma melhora insuficiente diante de uma outra que a gente já esperava dos adversários também, né? A gente olhava para aqueles times e falava, eles vão se encaixar, eles têm jogadores melhores. Isso acabou acontecendo. E aí o Curitiba está sofrendo.
Em resumo, o que o Seabra falou é o seguinte, com mais problemas, o Curitiba teve mais resultado do que mais organizado taticamente.
Aí me levou a interpretação da outra parte, assim, que daí é coisa minha. Mas daí eu vi que os outros adversários também melhoraram e tem times melhores.
Mas sabe o que leva a interpretação? Eu acho que é um fato mesmo. É que o Curitiba ficou mais manjado.
Também?
Ficou mais facilmente anulado, natural, né? Mais conhecido. Ninguém sabia que era esse Ronier que jogava a segunda divisão. Esse português aí que joga muita bola, mas tem 35 anos, é colar nele e dar menos espaço. Ficou mais manjado e vai criando mais dificuldade. Agora, eu concordo com o Nicolas do problema sistêmico, fato. Mas também tem uma queda individual grande. É um pouco de cada coisa, né? Contribuindo. E aí aquela questão do elenco, com vários jogadores veteranos, tem agora, para domingo, vai ter dois aí que seriam titulares, estão fora, o Tinga e o Maico. O Josué não sabemos ainda, mas, pô, pelo Nicolas tem o depoimento e viu ali a maneira com que ele saiu do gramado. Três caras desses fora, olha a diferença que faz num dos times de menor orçamento do campeonato. Então, o elenco é limitadíssimo para a Série A e espero que acordem logo ali quando é possível fazer aquisições, né? Não digo comprar jogadores, mas trazer peças para a janela do meio do ano, porque realmente no momento é um cenário de muita preocupação.
Nesse sentido, até uma outra declaração do Seabra que eu já considero bem preocupante, mas ele pode estar só querendo defender o elenco, tem que ver como é que ele, em que contexto ele colocou. Foi da questão sobre reforços, né? E ele fala, foi aquele papo lá de estamos atentos a oportunidades, temos que ser, até nesse sentido de baixo orçamento, temos que ser bem, não foi cirúrgicos a palavra que ele usou, mas algo assim, no mercado para trazer alguma coisa sem gastar tanto que resolva os nossos problemas. Mas acima disso, ele falou que na visão dele, o reforço seria ter todo o elenco à disposição. Né? Porque ele acha que, e aí é fato, né? Claro, né? Começou a ter desfalques, começou a rodar o time, a qualidade. Se já tem um time limitado, mas que estava funcionando ali o time titular, se você começa a ter que rodar isso e ainda ficar sem opções no banco, vai passar a ter muitas dificuldades. Então ele falou, para mim o principal reforço seria ter todos à disposição. Só que eu não sei se vai ter. Então aí é um pouquinho fora da realidade, né? Porque agora, daqui imaginar, até a parada, né, da Copa, não vai ter. Você já tem o Michael machucado, já tem o Tinga fora, já tem o Ronier que sentiu, já tem o Josué que sentiu.
Imagine domingo, ó, já não tá o Michael. Provavelmente vai estar o Tinga. Não sabemos a questão do Josué.
O Sherman também não pode jogar.
O Sherman não pode. O Ronier tá suspenso. Além, mesmo que não seja nada grave ali a lesão, tá suspenso domingo. Olha aí, olha esse elenco.
Dá pra ver, ó, um ataque com terrível. Gustavo, Breno Lopes, La Vega e Pedro Rocha. Algo assim.
E aí, Juninho? Não deu na Copa do Brasil, beleza, JJ?
Tudo bem, Edgar. Bom, os companheiros já falaram tanta coisa, eu vou mais pelo aspecto individual.
Fala mais, então, alguma coisa?
Eu vou mais pelo aspecto individual, porque eu acho que coletivamente, e o Nicolas trazendo sempre ali o lado do clube, o Robson fazendo uma análise mais coletiva também, eu acho que eles dissecaram muito bem o que foi o jogo, o confronto, e até já projetando aí, né, uma sequência de temporada pro Curitiba. Eu vou pelo aspecto individual, mas tendo que tomar muito cuidado, no sentido que o clube praticamente blinda os jogadores, né? O Ronier sentiu, o Josué joga com infiltração, e aí como é que você vai criticar a atuação dos caras, né?
Mas aí não é questão de blindar, eu vi, o Josué ele parou de bater escanteio e bola parada no segundo tempo.
Blindar, assim, não é.
Ele saiu quase chorando.
Então, blindar na minha frente, não é no sentido, vamos falar pra blindar, mas eu digo blinda porque... Você vai fazer uma análise. Como é que você vai analisar um jogador se ele não estava 100% nas suas condições? Aí é aquela velha discussão. Porque muitas vezes se fala: pô, se o cara não tá bem, então melhor não colocar para jogar. O elenco do Curitiba é curto. Aqui não é melhor ter um Josué 50% do que não ter? Aí é aquela velha.
Foi essa a escolha do segundo tempo.
Então,
deu para ver bem com essa informação aí, resolvendo manter ele em campo, não ok, porque acharam que mesmo assim ele era melhor do que
tinha
fora.
Daí quando a imprensa e os torcedores falam, pô, tem que botar o cara para jogar, mas ele não tá bem fisicamente, corre risco de lesionar. E aí? Você tá entendendo? Então assim, não tá bem, não tem condição de desempenhar, não põe, pô. Não põe. Porque quando a gente fala aqui, pô, mas tá preservando demais, tá fazendo controle de carga, ah, mas é porque o cara não tá bem, de repente ele corre o risco de estourar. Aí não coloca. Então, sabe, é aquela coisa de cada um defende o seu. É, botou pra jogar, vou analisar porque botou pra jogar. O Ronier sentiu? Sentiu. Não tava jogando nada. Ele teve esses dois lances que o Nicolas falou. Uma finalização boa logo no início do jogo e uma falta que ele cavou ali perto da área. Só. No mais, não sei se já por conta de que momento que ele sentiu, mas não jogou nada. Jogou nada. E se espera muito dele. E eu vou deixar bem claro aqui, porque eu sei que essa opinião, muitas vezes, ela não é bem interpretada. Por quê? Porque a gente tá falando de dois dos principais jogadores do Coritiba. Então, às vezes, o torcedor ouve isso, fala, pô, vai criticar os dois melhores do time. Só que não é porque eles são os dois melhores do time em que eles ficam isentos a dizer que não foram bem. E não foram bem. Ontem, por exemplo, quando ele é substituído, eu entendo a vaia do torcedor pro Seabra ao tirar o Ronier, o torcedor não tinha informação que ele estava sentindo. Por que que eu entendo? Não é nem pela saída dele, ele merecia sair. O problema é quem entra. Você vai olhar, quem vai entrar no lugar do Ronier? O Renato Marques. Quem é que tem mais potencial, às vezes, de, mesmo não estando bem no jogo, decidir? O Renato Marques ou o Ronier? É o Ronier. Então eu entendo a vaia do torcedor. Mas, repito, o Ronier não jogou nada. O Josué tá com esse problema aí, tira, sai agora. Só que é o seguinte, o Josué precisa jogar bola. O Josué, todo lance ele quer falar com a arbitragem. Todo lance ele quer reclamar do juiz. Ele se preocupa mais em reclamar de tudo com o juiz do que de jogar bola. Então, é um jogador importante pro Coritiba? É um jogador importante. Recentemente aí, agora nem tanto, mas uns 6, 7 jogos atrás, era o cara que vinha participando de gols, dando assistência e tal. Perfeitamente, só que ontem não jogou nada e é o cara que se espera que faça esse time jogar, não jogou nada. Então, por exemplo, o que que eu quero ver? Ah, não se esconde. Não é questão de se esconder ou não se esconder. O Breno Lopes de novo entra e porra, tenta e corre, se entrega e tá em todo o espaço do campo, tá tentando. Esse cara vai merecer ser titular daqui a pouco, cara. Ah, então assim.
Ele né? Ele só não começou jogando ontem por causa da gripe que ele teve.
É. Então, mais um que teve um problema aí e aí não começou. Mas o Lavega já tinha sido titular antes, né?
Por causa da gripe e por causa da suspensão. Ele emendou problemas, mas ele é titular.
É, então, o Breno Lopes de novo entrou muito bem. Então, assim, o que precisa é mais Breno Lopes, cara. Porra, os caras entrarem e não, sabe, não se entregarem, correrem e buscarem jogo. Gente, jogador se escondendo. Você vê o Jaci, às vezes a coisa não tá dando certo tecnicamente, pô, o Jaci tá lá, tá brigando lá na ponta direita, sai, avança, carrega, pô, precisa demais disso, sabe? Então eu volto a dizer, o Coritiba entra no Couto Pereira pra jogar, ele tem medo da própria torcida, por incrível que pareça. A torcida do Coritiba acho que bota medo nos caras, porque não pode ter o comportamento que o Coritiba tem, cara. O Coritiba ontem faz 10 minutos muito bons, toma o gol, acabou o jogo. Tomou o primeiro gol, acabou o jogo. Sabe, os caras, sabe, se escondendo do jogo. Então, isso é inadmissível. O time é limitado? É limitado. O elenco é limitado? É limitado. Mas, não pode se esconder do jogo. Como é que pode jogar em casa com apoio de 30 mil torcedores e sentir o jogo, cara? Pô, é melhor fechar o Couto Pereira. Joga com o portão fechado pra ver se os caras rendem. Que time que com a torcida que presente, o que o torcedor do Coritiba vem fazendo nessa temporada, é algo impressionante. É uma média de público superior a 25 mil torcedores, uma das melhores do Brasil. E os caras sentem quando jogam no Couto Pereira. E não teve vaia ontem, tá? Ninguém foi vaiado ontem. Então, assim. Não,
com a bola rolando, né?
Exatamente. Depois,
na saída do campo, sim.
Não, com a bola rolando, não teve ninguém vaiado ontem. Não dá nem pra dizer, o jogador sentiu. Pô, só teve apoio. Só teve apoio e os caras não conseguem jogar. Então, tem muita coisa errada. Tem muita, sabe? O Coritiba precisa, o sinal de alerta já estava ligado e precisa intensificar esse sinal de alerta. Só com o que tá jogando e com jogadores jogando só o que estão jogando individualmente. Repito, grande jogador, Ronier, baita jogador, Josué, muito bom jogador, mas precisam jogar. Precisam jogar. Ah, então, o Josué recebe uma bola, e normalmente onde ele recebe, e ele faz isso muito bem, ele se apresenta bem pro jogo, ele recebe a bola no bico da área, pô, com um espaço, de repente, pra tentar uma finalização, ele não tenta, toca pro lado, tendo cruzamento. Pô, tem que ter gana, cara, camisa 10, tem que ter gana, chutar no gol, tentar fazer gol. Ah, parece que toda bola que pega só olha pra fazer passe. Então, o Ronier, por exemplo, ele finaliza. O José precisa fazer mais isso. Sabe? Teve umas duas, ontem, duas chances no primeiro tempo, em que ele recebe pelo lado direito da área, ele tem espaço. Finaliza a bola. Não, quer fazer a inversão lá do outro lado. O La Vega ontem não fez uma boa partida, não fez. Serginho até falou sobre isso. Pô, toda bola que ele recebe é uma bola esticada, fora do pé. Pô. Bota a bola no chão, roda essa bola com um pouco mais de qualidade. Finaliza. O Coritiba finalizou quantas vezes ontem no gol? Pouquíssimas vezes. Tem que finalizar. Não vai fazer gol se não finalizar. Então, ontem o Coritiba jogou muito mal, muitos jogadores abaixo. O Coritiba jogou 10 minutos no jogo de ontem. 10 minutos. E o Santos, ok, eu concordo com o Edgar, acho que o Cuca tá achando o jeito do Santos ser competitivo, mas não tem nada demais. Nada demais. E o Coritiba conseguiu tomar 2-0 do Santos e logo no primeiro gol ele se entregou. Parecia que no primeiro gol, tomou o primeiro gol, parecia que no agregado já estava 5-0. E o Coritiba não jogou mais.
Foi a primeira vitória do Santos como visitante, tirando o Paulistão. É, tipo, Brasileirão, Copa do Brasil ou Sul-Americano. Foi a primeira vitória do Santos como visitante. Foi a primeira vez no ano que o Santos ganhou dois jogos seguidos.
Olha aí.
Tipo, cara, é um time que realmente melhorou agora. Mas ele não tem uma força, assim, pra aspirar grande coisa nas competições. Eu concordo sobre essa queda técnica individual. Acho que ela fica muito bem representada em Josué e Ronier, que são os dois principais jogadores ofensivamente. Mas o próprio Pedro Rocha caiu muito de produção depois de um bom início ali de Brasileirão mesmo. O Breno Lopes, eu acho que ainda é o artilheiro do time no Brasileirão. Teve aí dois problemas seguidos, né, que afetaram a questão da suspensão. Daí agora o Coritiba tá chamando o quê? De infecção respiratória. Mas o Seabra fala que é gripe. Mas tudo bem, pode ser a mesma coisa.
É isso. É um gripão forte.
Aliás, o Seabra falou que
ele não colocou a chapona.
Inclusive ele ficou bem debilitado.
O William Oliveira tava fora do jogo ontem, até do banco.
O Thiago Santos também, ele
citou. O Thiago Santos tava debilitado, que no fim das contas também contribuiu para que ele não começasse o jogo. Tinha uma boa chance, como eu falei até antes, na prévia, enfim. Tá rodando lá dentro do elenco, né? Mas o problema é o elenco limitado, cada coisa dessa que acontece vai trazer problemas.
Mas assim, a gente tem sido muito comentado e eu concordo, assim. Eu ainda acho que esses caras aí, que vivem um momento agora, uns últimos jogos aí ruins, alguma hora eu acho que eles vão melhorar de novo, porque eles já mostraram. Mas a questão ali dos volantes nesse nível da Série A tá complicado. Para propor mais o jogo, o Coritiba precisa de volantes que consigam jogar mais, assim. O Sebastian, acho que ele é muito reconhecido pela torcida, pela raça, pela gana, pela liderança, até pelo equilíbrio que ele dá ali, mas realmente, tecnicamente, ele não tem aquele passe para quebrar uma linha, para se aproximar, tanto que isso é comentado já faz tempo. E o próprio Vini, aí o que me pega mais é a irregularidade. Ele não vai entregar a mesma marcação do Thiago Santos. Mas ele fica muito visado em alguns lances. Por exemplo, o lance do primeiro gol, o Gabriel teve... Não vou... O Gabriel teve um bom tempo pra fazer o que queria. Uma piadinha.
Escola do ET.
Pra descontrair. Teve um bom tempo pra fazer o que queria. O Neymar deu a bola pra ele lá na linha do meio de campo. Ele veio trazendo. Cara, e o Vini não chegou perto dele. Foi olhando. Daí quando ele se aproximou da área, tentou, já era tarde.
Essa passividade, Robson, ela vem se repetindo. Quem não lembra aqui que eu falei dos jogos contra Vasco e Fluminense, que eu também trabalhei lá no Couto Pereira. Os jogadores adversários, eles pegam a bola, os jogadores do Coritiba ficam andando pra trás. Sabe? Parece que espera tomar um gol pra daí ir lá, morder, dar o bote, como o Jaci sempre faz. Pô, não pode ser tão passivo assim. Quando a gente fala sobre intensidade ou morosidade, é isso.
Mas assim, num jogo como esse, eu falei na abertura.
É isso,
hoje
pô, você fica aceitando.
Cara, tesão pra jogar o negócio.
Assim, o Neymar errou alguns toques de calcanhar. Pô, toda hora pegava a bola e calcanhar. Pô, ninguém encosta, ninguém sabe, não pode.
Só o Jaci que levou só vantagem que sobre isso. Ele. Até levou, acho que mais vantagem do que desvantagem.
Mais, bem mais.
É, mas o Thiago Santos, ele ganhou espaço um pouco por causa disso, por causa da força física. Mas também não vai resolver o problema com a bola no pé de, pra no momento de ter um time mais propositivo.
Se você coloca Thiago Santos e Sebas, aí...
Aí é que você não vai propor mesmo.
É, e ontem até, eu falei que o Thiago tava com gripe e tal, mas a escolha pelo Vini... foi pra dar passos à frente, né? Pra fazer aquela marcação que funcionou ali durante quase 20 minutos do jogo, né? É, ali aumentando pelo menos 15, 16 minutos, funcionou muito bem de pressionar. O Vini dá esse salto, dá esse passo à frente. É, só que o problema foi quando o Santos rompeu pela primeira vez a linha. É. Aí o time ficou... Lá na frente tava fazendo isso. De pegar, de... Roubou várias bolas. Várias bolas... É, nessa pressão inicial e foi assim que construiu a superioridade. Agora, quando o Santos conseguiu acessar o campo de ataque pela primeira vez, aí veio essa marcação mais distante e o bom tempo pro bom tempo fazer o gol.
Novidade Ford Slaviero, Ranger com taxa zero em até 24 vezes ou FIP no seu usado e Ford Territory com até 15 mil de bônus. Venha para Ford Slaviero na Avenida Kennedy, no Portão. Bombando de mensagens por aqui, obrigado gente, ontem apavoramos, hoje mais uma vez batemos mais de 1000 likes ontem, valeu de todo o coração. Galera falando, pra gente parar de passar pano aqui porque os times são fracos, estão atrás até do Remo, foi o Claymor do Fazendinha.
Inclua fora dessa, hein?
Quem tá atrás do Remo?
Quem tá atrás do Remo?
Ele acha que ele fala na qualidade técnica.
É
ele
falou,
nossos times são fracos, estão atrás
do Remo. É que o Remo acabou de eliminar o Bahia.
Na Copa do Brasil?
Não, sim. Acho que não, o Remo seja melhor. Não,
acho que a visão dele é que o Remo é melhor.
Não, mas não acho.
Não, visão não do... É não, respeito, ali, eu vi. Mas tem muito a ver com o calor do momento.
Mas ele tem razão se ele tá se referindo à Copa do Brasil. O Atlético ainda não se classificou e o Coritiba foi eliminado e o Remo classificou.
E nos últimos jogos o Remo cresceu de produção.
Exato.
É, mas assim, acho que todo mundo falou bastante de todos os defeitos que levaram o Coritiba. Não entendi também.
Mas ele acho que ele falou em relação à parte técnica, mas eu discordo. Ele falou assim, até o Remo é mais forte do que eu discordo.
Aí eu discordo, mas é pelo Remo. O Remo vai ter tantas dificuldades
assim,
ou mais.
Eu esperava menos do Remo também. Eu acho que tá até vivão, assim, fazendo uns jogos aí que dá até pra esperar alguma coisa. Vai brigar lá embaixo, mas eu acho que os nossos estão pouquinho não. Acho que até... pelo começo aí, né, que já passou do Campeonato Brasileiro acima do Remo.
O recorte mais recente tem um Remo mais competitivo que o Coritiba. Mais recente, tá? No geral, ainda não. Analisando o elenco também, acho que ainda a classificação mostra o Coritiba bem à frente do Remo na Série A. Mas se você pegar ali 4 jogos, mais ou menos, o Remo tá sendo mais competitivo. Aí eu vou concordar num recorte de momento, né, com o ouvinte. Mas no geral, de elenco, não.
Quem mais tá por aqui com a gente? O Carlos Riscala. Não vamos falar que o Seabra errou 2 jogos seguidos, tirando La Vega? Obrigado, Carlos.
Ontem, até não acho absurdo a saída do La Vega, mas eu repito, e o Serginho observou isso muito bem. La Vega só recebia bola
só
quebrada.
Tijolo,
só bola quebrada. Ele passava, ele atacava bem ali o espaço esquerdo do ataque do Coritiba e a bola vinha sempre lá na bandeirinha de escanteio. Pô, você vai dificultando a vida do cara também, né? Então, não sei se ele errou na saída do La Vega nesse jogo em específico. Mas o Breno Lopes entrou bem, cara.
Isso que eu ia falar. O cara que entrou, acho que
só
até.
Que entrou com o time já esfacelado.
Não, e com o time parece que tinha desistido. Né? Entre aspas.
Mas a impressão foi essa mesmo.
Ele poderia desistido ter feito outra coisa. Ele poderia ter colocado o Breno Lopes no lugar do Vini Paulista. Puxar o La Vega pra jogar por dentro, que ele já fez. E daria mais agressividade ao time, tá? Entrada no lugar do La Vega, do Breno especificamente, acho que não errou, porque o Breno entregou mais do que o La Vega estava entregando. Agora, ele teria uma outra alternativa para manter o La Vega em campo, até porque a gente fala bastante aqui que o La Vega faz várias funções, e eu acho que ele ali por dentro, que foi o que ele tentou depois com o Gustavo, né? Jogou Gustavo e Josué junto durante muito tempo, ali ele poderia ter voltado assim no segundo tempo, e o La Vega tem fôlego para voltar, ajudar. Tá
perdendo 2-0 mesmo, tem que se abrir, não tinha muito por que não se abrir.
É claro, repito, é claro que eu não considero 0, você abre imune a críticas. Vai, cê, sempre vai, cara, ter um apontamento.
Mas, cara, o Júnior já tem que demitir o Seabra.
Dorival Júnior, cara,
atestado na hora desse.
Cara, Dorival Júnior ganhava 2 milhões no Corinthians. Não tem, olha o orçamento.
Eu não acho que seja.
As pessoas têm que entender.
Independente do Dorival Júnior. Não é pra falar
isso.
Saída do
Seabra. Não, não é. E outra.
Ainda mais se você não vai ter capacidade nenhuma de ir no mercado e trazer algo melhor.
SAF é só uma mudança de CNPJ. Se o orçamento a gente já sabe, não vai explodir o orçamento. Não vai. Vai ser um técnico, se tirarem em algum momento, esse desse padrão financeiro.
O Gustavo Oliveira falou, tá tirando leite de pedra.
Cara. O que eu queria dizer? Não é imune a críticas, porque, claro, ele, em alguns jogos acho que ele errou. E assim, às vezes, eu acho que nas coletivas, por exemplo, ele explica tudo muito bem, detalhadamente, mas por outro lado é ele que tem que resolver esse problema aí. Porque é ele que tá no comando. E aí, tem que resolver. Mas que realmente o elenco, como é, é uma defesa bem boa para ele também, isso também é. Porque você olha o banco ali, depois que começaram os desfalques, é complicado.
Eu falei depois do jogo contra o Inter, assim, que eu até me colocava no lugar do Seabra, olhava pro banco e, pô, daí você é pressionado por um time que tem maior qualidade técnica que você, é difícil mesmo de você encontrar uma solução pra tirar o time de trás, que foi contra o Inter. E vou olhar o jogo de ontem também, tem que atacar um adversário que fez 2-0, é difícil você encontrar soluções no teu elenco. Mas, né, ao mesmo tempo, ele é técnico de um time de Série A do brasileiro que tá disputando uma fase pré-oitavas de final de Copa do Brasil, e a responsabilidade é dele de encontrar alguma solução para fazer isso. Pode ter as dificuldades de elenco? Tem, mas que, então, mais do que substituições do jogo, como falou nosso ouvinte, assim, e quando eu falo que eu vejo um problema sistêmico em alguns momentos ali de ter dificuldade para abordar um jogo com um adversário muito fechado, como foi o Santos na partida de ontem, tem muito a ver com a falta de material humano, mas tem a ver também com as soluções que ainda não foram encontradas pelo treinador. Ele não conseguiu encontrar essas soluções e é a responsabilidade dele buscar.
No topo da tabela da transparência, a Assembleia Legislativa do Paraná é primeiro lugar, a mais transparente do Brasil. Várias participações, galera falando do Pedro Rocha, tem que pegar um banco aí, o Alexandre do Xaxim. Para esse confronto eu acho que representa, porque ele teve a chance de mudar o cenário lá, né?
Que tava no banco, inclusive. Ele saiu do banco, entrou e perdeu o gol. Lá, o Renato Marques tinha sido titular. O problema é assim, beleza, bota o Pedro Rocha no banco, mas e aí? Quem vai jogar?
Pois é, cara. Renato Marques.
O Pedro, ele tem... Esse é um que eu reconheço que ele tem se entregado. Tem saído da área, tem brigado, tem buscado o jogo. Mas tecnicamente, não tá num bom momento também. Não atravessa um bom momento. E o Coritiba precisa criar um pouco mais pro 9. Porque daí pode ser o Pedro Rocha, pode ser o Breno Lopes, pode ser qualquer outro ali. Quantas vezes você viu uma bola ser criada pro 9? Não tem, é difícil. Então, também é complicado, cara.
Precisa que o Pesqueira ajude
pra essa
também,
posição. Né? Não só o Pesqueira, mas todos, né, cara? As jogadas lateralizadas, normalmente elas são mais bolas aéreas. Então, você não vê assim, o Pedro Rocha receber um passe pra se colocar numa boa condição, né, de finalização.
Isso é difícil, vinha, cara, acontecendo muito até o jogo contra o Grêmio. E aí, gols perdidos.
Sim.
Pedro Rocha perdeu gol, Breno Lopes perdeu gol. Contra o Botafogo, um monte de gol perdido. Contra o Santos, um monte de gol perdido. Contra o Grêmio no primeiro tempo, gol perdido. De lá pra cá, e rareou. Aí o time teve a questão das expulsões nos jogos fora, teve a dificuldade de jogar em casa. Esses jogos que eu citei foram fora, né? Todos. Coincidentemente, esses que criou e perdeu oportunidades. Tem essa dificuldade de jogar no Couto Pereira, então você teve dois jogos fora com dois expulsos, teve dois jogos no Couto. Vamos ver agora, contra o Santos. Só que aí com o time bem desfalcado, né? Contra o Santos, vamos ver qual vai ser a solução.
É isso. É 11 horas, né? O Neoquímica Arena, domingão. 16ª rodada do Brasileirão contra o Santos. Mais uma vez.
E o Santos anunciou agora há pouco ingressos esgotados.
Olha lá.
40 mil, mais ou menos, a capacidade. E foi aquelas coisas que não acontecem mais, né, no futebol moderno, né? Como não é o estádio do Santos, foi uma venda que teve uma parte de ingresso de venda física. Os caras dormiram na fila.
Olha, cara.
Em São Paulo. Dormiram na fila. E a torcida do Coritiba também, grande número, vai estar lá dentro do que é destinado lá na Neoquímica Arena para visitantes.
E o Nicolas também.
Eu também. É domingo de manhã. Domingo de manhã.
Vamos cantar essa daí.
É, assim, muitas reclamações de torcedores do Coritiba com a logística de acesso ao Couto Pereira ontem.
Várias aqui também.
6:30 da tarde, assim, tava aberto. Assim, e parte disso, eu vou dizer parte porque em outros jogos a gente também teve esse problema. Jogos de grande público no Couto Pereira para acesso, muitas filas, enfim. E esse jogo aí de 7:30, a galera chega meio em cima da hora, né? Porque o pessoal tá trabalhando, pegando o filho na escola. Então, o clube tem que estar preparado pra um... É, não adianta falar, cheguem mais cedo. É legal, cheguem mais...
Não é todo mundo que pode, né?
Não é quase ninguém que pode chegar mais cedo no estádio, né? Então, esse problema já havia acontecido. E ontem teve algo que potencializou isso, que foi o atraso do Santos. Que o Cuca falou na coletiva... Aí você fecha ali a Mauá pra passagem do ônibus, pra entrada do time, e nisso demorou pra abrir o portão pro torcedor. Então, piorou ainda. E quando entrou foi um tumulto, foi empurra-empurra, teve gente caindo ali e tal, se machucando. Então, eu até falei esses dias, o Guilherme tava na mesa com a gente, que a gestão da SAF nos últimos anos, ela conseguiu, mesmo sem o torcedor perceber, aproximar time e torcida, né? Com algumas ações.
A torcida
aí
tá de parabéns, principalmente, cara. Hã? A torcida tá de parabéns.
Tá de parabéns. Nossa. Mas então, essa cultura de ir ao estádio, né? Com o bar, com o Green Hell, com a iluminação, com a nova gestão de bares, com a melhora nessa operação da logística, são coisas que a torcida nem percebe.
Mas chamou a galera.
Mas vai chamando ela vai se sentindo à vontade no Couto, né? E o Guilherme até apontou, mas teve alguns problemas. E esse é um ponto, assim, que não foi resolvido ainda, né? O acesso ao Couto Pereira.
Quando é jogo com mais de 30 mil, ferrou. Sim.
E ferrou. Ainda mais com esse problema, hein? Ali no setor da Mauá, que tem muitos portões de acesso que tiveram de ser fechados temporariamente, deu o atraso do Santos, mudou toda a logística, enfim. É uma situação que precisa ser bem melhor observada e corrigida, né? O mais rápido possível. Esperamos que tenhamos públicos tão grandes quanto esse mais vezes aí no ano, e não dá pra acontecer isso.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor. Um abraço pro Wesley do Uberaba e pro papai dele, o senhor Neri. Ele falou que é o grande responsável por ele ser coxa branca desde criança. O Wesley veio aqui pegar um prêmio hoje, aproveitou para tirar uma foto comigo e também para desejar um abraço para vocês aí. Falou que adora o trabalho aqui da TMC. Ele é fã do nosso trabalho, e o senhor Nery também. Um abraço pro senhor Nery. Valeu pela camaradagem. Wesley é gente boa. Parabéns aí também pelo seu filho. Vamos fazer um intervalo aqui no Papo de Crack TMC. Um abraço também para todo mundo que tá mandando mensagem aqui. Cara, trava o negócio e não dá pra registrar tudo, né? Eu vou tentando. Então, pra você que manda tua mensagem, às vezes não dá pra gente registrar. Desculpa aí, cara. É que é muita gente participando. Obrigado. Dois toques e a gente já volta 12:50 pra falar do jogo do Furacão. Hoje também decisivo na Copa do Brasil, lá em Goiânia. Segura que a gente já volta. Transamérica agora é TMC.
Estamos apresentando Papo de Craque TMC. TMC!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho, Seu Jorge Convida Criolo e muito mais. Acesse curitiba.arte.br.
Quando o assunto é churrasco de qualidade em Curitiba, o nome é Sal e Brasa. Rodízio completo, sabor inesquecível. Sal e Brasa Curitiba, simplesmente melhor.
Você sabia que os trabalhadores da construção têm direito a atendimento médico e odontológico gratuito? Consulte se sua empresa é associada ao Seconci Paraná, Serviço Social do Sinduscom Paraná, e aproveite os benefícios. Seconci Paraná, cuidado integral ao trabalhador da construção.
TMC, siga nas redes sociais, no Instagram e TikTok, TMC News BR e TMC Esporte BR. TMC Paraná 100.3.
Quem escuta sabe. TMC. Construindo sonhos e tradição, pensou em reforma e construção, pensou Nichelle. 50 anos Nichelle, vamos celebrar. Aniversário Nichelle, vem comemorar. Aniversário Nichelle.
aniversário premiado, 50 anos Michele. Concorra a super prêmios o ano todo. Michele, conta com a gente.
A Demicon é o consórcio que mais cresce no Brasil. E motivos tem de sobra. Ela foi a primeira especialista em consórcio de imóveis. São 35 anos ajudando mais de 588 mil famílias a conquistar imóveis, veículos e serviços. Tanto que já foram mais de 135 bilhões em créditos comercializados. E vem mais por aí, porque consórcio Ademicon dá para ser crédito e investimento para cada vez mais brasileiros. Lógico que dá!
O Festival Curitiba está chegando. No dia 23 de maio, você vai curtir Dominguinho com João Gomes, JP e Mestrinho. Seu Jorge convida Criolo, Lagoon, Djonga, Gilsons. Os Garotim convidam Fat Family e muito mais. Acesse curitiba.arte.br e garanta seu lugar. Cerveja oficial Budweiser. Patrocínio Mili e Vaio. Realização 7X. Beba com moderação.
No link TMC, estamos conectados a tudo que interessa de verdade.
Trazemos tudinho pra você ficar muito bem informado. Tem futebol, tem notícia de show, tem entretenimento.
Pra nos conectarmos com você.